Então, Oswaldo, quando soltou lá a lei do refis, houve um erro técnico lá, a gente tinha pedido para 60 dias. Uhum. É, antes a gente sempre conversa ali com os servidores ali, qual que seria assim, um prazo ideal. Aí você, ali o pessoal já mais experiente, lá que está há anos ali, fala, ó, Petico, se a gente fizer para 4 meses, são os últimos 10 dias. Sai para as 3, os últimos 10 dias. Então tinha adotado 60 dias. E na lei acabou saindo 30. Mas como a própria lei tem, por decreto do prefeito, pode prorrogar por mais 30, nós, sim, achamos mais conveniente prorrogar por mais 30 dias, que vence no dia 11 de agosto.
Então vence agora dia 11 de agosto.
Isso.
É a nova data.
É a nova e última data.
Nova e última data. Agora, quem é que pode fazer o refis?
Isso. Então, todos aqueles que estão lá com débito lá, a gente até colocou na lei de 2017 para frente, né? Às vezes poderia ter deixado em aberto essa data, porque às vezes a pessoa tem lá ano de 2014, 2015, talvez não foi para execução. Mas no meu entendimento, aquele que está prescrito, está prescrito. Então, o ano 2016, até abril de 2016, já prescreveu, exceto aqueles que estão em execução judicial, né? Execução fiscal. Então, na lei colocou a todos aqueles que devem IPTU, ISS, taxas, alvará, né? Eles podem, de 2017 para cá, né? E de 2017 pode se aderir a esse refis. Inclusive, Oswaldo, daqueles também que ainda estão com processo em via de execução fiscal. Olha, quem tem execução fiscal, não importa o prazo. Se a pessoa tem lá um processo lá que está desde 2000, 2001, e ainda não foi prescrito, lá que existe uma prescrição também chamada intercorrente. Às vezes a juíza lá, às vezes demora um prazo de tempo lá, e a prefeitura não corre atrás, não demonstra bens ou coisa parecida para continuar essa execução, a juíza pode decretar uma prescrição chamada intercorrente, que é lá no processo judicial, tá bom?
Esse já é uma prescrição intercorrente, vamos dizer assim, uma prescrição distinta para, vamos dizer, que chega na mão do juiz, passa aquela coisa, demora aqui, demora lá, e aí vai. E de repente passa o tempo.
Exatamente.
Antigamente tinha música que passava o tempo. Hoje em dia não passa mais muito, porque hoje não dá mais pegar o processo daqui em cima e jogar lá embaixo. Isso. E pegar o lá de baixo e trazer aqui para cima. Hoje em dia tudo digital, não tem jeito.
Oswaldo, tem um ditado aí na área jurídica, que às vezes é aquele negócio, você ganha, mas não leva. Uhum. Às vezes ganhar é uma ação, depois na execução fiscal é outra ação. Então, a execução fiscal, aquele que tem interesse, ele tem que correr atrás, sabe?
Inclusive informar o município.
Inclusive o município.
Porque, na verdade, numa intercorrência dessa aí, quem tem o objetivo? Qual é o objetivo?
Isso.
A prescrição intercorrente é o termo utilizado para descrever a situação onde parte da autora,
isso,
de uma ação perde o direito em exigir judicialmente algum direito.
Isso.
E quem é que tem que estar exigindo? É o município que está querendo cobrar a dívida do cidadão.
Hoje,
agora, se ela não expõe nada, como é que vai ser?
Exatamente.
Né?
É que hoje, Oswaldo, assim, tanto no município, no estado e na União, essa parte de arrecadação, de fiscalização, hoje está bem reduzido, sabe? Realmente são muitas demandas, mas é por aí.
E é preciso lembrar que isso existe e tem muita gente que a torce para que os... Esquece de mim aí, mano. Essa é a hora boa de esquecer do devedor, né?
Então, Oswaldo, a gente até...
O município esquece, não?
Fala. Então, o que que acontece? Estou falando assim, a gente está há pouco tempo ali, né? Está completando o sétimo mês. O índice ali de... O cadastro é muito grande. Só de cadastro imobiliário em Bandeirante tem 15 mil de IPTU. Depois mais as empresas, então chega aí aproximadamente 20 mil. O que que a gente, assim, a vontade é essa, ó, se vai conseguir, assim, atingir isso aí, a gente não sabe. E também, Oswaldo, eu deixo claro aqui o seguinte, a ideia, gente, é de fazer uma escala de 0 a 10, a gente melhorando aos poucos. A gente é sempre assim, ó, se a gente tá na escala 2, chegar na 3, na 4, tá bom. E depois vai continuando. Mas, Oswaldo, olha, num primeiro momento, terminando 11 de agosto, vai ser feito um levantamento nesses dados cadastrais daqueles que não aderiram ao refis, sabe? Vamos pegar do ano de 2017. Por exemplo, se o Oswaldo, você está devendo IPTU desde 2017 até 2020, 2021 não, que ainda está em vigência. Aí eu vejo lá, o Oswaldo, ele não aderiu ao Refis, porque quando você adere ao Refis, esse prazo prescricional suspende.
Ele é suspenso.
Ele é suspenso. O tributário
é diferente, então.
Isso, ele suspende. Não pensa que a pessoa está enganando lá a prefeitura, não. Ah, falta só 5 meses para prescrever ou 1 ano, eu vou enrolar mais um tempo e ganhar esse ano. Não, suspende. Aí a gente vai verificar quem que não aderiu ao Refis, vai fazer o levantamento, fazer um trabalho de campo, ver se realmente essa pessoa está viva, porque tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o contribuinte, Oswaldo, às vezes tem, quando o contribuinte é vivo, está no nome dele, quando ele vem a falecer, está no nome do espólio, que é do bem, e quando ele faz o inventário, passa para os herdeiros, sucessores. Nós vamos pegar, Oswaldo, de 2017 até 2020 do seu IPTU, que eu estou dando aqui, por exemplo, e vou mandar tudo para o fórum.
Sim.
Depois que foi para o fórum lá, não adianta você querer chegar lá, eu quero ver meu IPTU 2018, 19, não, acabou. Acabou. Agora o 2021 continua. Oswaldo, se você estiver devendo 2018, pagou 2017, 2018 a 2020, vamos pegar o seu de 2018 a 2020. Você fala, Pitico, mas se eu estiver devendo o ano 2019, 2020, aí vamos fazer um estudo diferente com isso aí. Como são 5 anos para prescrição e é muito trabalho, então você tem que fazer uma lógica aí, fazer uma metodologia de trabalho. Aí, Oswaldo, a gente está pensando de fazer um decreto na prefeitura e adotar nesses casos que está mais recente a dívida, em vez de fazer execução fiscal no fórum, fazer o protesto extrajudicial. Ele está mais barato e às vezes ele tem mais eficácia do que no judiciário.
Não, mas a gente está falando aqui é sobre o Código Tributário Nacional, que é o artigo 173, se não falha qualquer memória da cabeça.
174.
173, né? Que após 5 anos vai
prescrever. É, 174 a prescrição.
É, 174?
Mas tá por perto, Exato.
Tá por perto? Alguma coisa nesse sentido do Código Tributário Nacional. Algumas coisas ainda vai, né? Mas é 5 anos, previsão legal, não é?
Isso.
E, consequentemente, ela tem que ir. Isso. Não tem jeito.
Ah, mas em regra, a nossa preocupação aqui é mais é o Sim. Código Tributário Nacional, né? Essa parte do judiciário é...
É mesmo, porque o Refis, gente, ele começou, se não, outra vez, se não me falha a memória, porque no ano 2000, né, que começou essa papagaiada, que eu falo de papagaiada, mas é uma coisa que o município faz para tentar buscar fundos. E tentar botar a casa em dia.
E outra coisa, também isso é até orientação do Tribunal de Contas aí do Estado, que hoje eles estão mais atuantes, cobrando mais dos administradores públicos. E também aquela coisa, às vezes, fazendo esse refis, fazendo uma negociação, sai mais barato do que ir para o fórum. Hoje as taxas judiciárias são muito altas. É muito alto. E o nosso tributo, o nosso IPTU de Bandeirante, ele é muito baixo, você sabe disso. A gente chega a ser, assim, é claro que isso aí vai ter...
A verdade
é
que hoje, se for pegar uma taxa do fórum, se você paga ali 100 e poucos reais de IPTU por ano, só a taxa...
De oficial de justiça, R$99.
Tá, não, mas aí você pega com as formas, dá para 400 e pouco.
Dá.
Por aí, né?
Isso.
Dá 4 anos você pagar imposto.
Então, inclusive, né, quando você é o jurídico lá, a juíza, a execução fiscal, toda essa despesa sai do cofre da prefeitura. Mas lá no final do processo, aí o sucumbente, né, o contribuinte, ele vai arcar com essa despesa. Mas às vezes, Deus, ó, esse dia chegou um processo lá que é de 2001, há 20 anos no judiciário.
Outra coisa, Pichico, é só acertando que vocês falaram que PROCON é lá, não, gente, no PROCON não é lá, não. A gente falou tudo quanto é coisa, PROCON é na frente do Nóbrega ali ainda. Acho que é ali ainda, né? O Risto está dizendo, estão loucos? Não estamos loucos, não. É que nós juntamos tudo, falamos que é tudo lá, mas não é, não. PROCON não é, gente. PROCON é ali na frente do Nóbrega da Cunha, só. Uma preocupação, a situação é o seguinte. Por que que há muitos, a gente tem hoje na cidade, e isso aí você vai mexer num vespeiro, né? Vamos falar bem a verdade, que a gente faz hoje aqui, dentro da nossa, não só aqui, que eu acho que em várias partes, porque os motores de táxi reclamam que eles têm que pagar o seu alvará, aquela coisa toda, mas o mototáxi não paga, o táxi, acho que tem alguma coisa nesse sentido, não tem, Pico?
Então, é que essa, o alvará, em regra, é assim, quando a pessoa, hoje o alvará, quem que é microempreendedor, às vezes o pessoal está criando aí, o microempreendedor, Sim. ele não paga o alvará. Então tem muitas categorias aí que ele entra, ele se enquadra lá no microempreendedor, eu não sei todas as categorias, e às vezes ele acaba, essa lei acabou isentando o pessoal do alvará, sabe? Então eu não sei ali se o mototaxista está se enquadrando ali. Mas é coisa assim, tudo estudar, Oswaldo. Olha, isso, ali, Oswaldo, tem muita coisa para a gente trabalhar, outra mas coisa muito.
Estudar, Pico, é a isenção do INSS. Não é para você pegar o demonstrativo, está fechado o INSS, o pessoal não consegue. Como é que faz?
Então, o pessoal está conseguindo lá. Você pode tirar pela internet.
Ah, tá.
Você pode tirar pela internet. O pessoal tem lá no meu INSS, cadastra, uhum, e entra lá e pede os extratos de pagamento para aquele, uhum, que tem acesso à internet. E aí, porque hoje, Oswaldo, infelizmente, está indo tudo PCO, esse negócio de meu gov, sabe?
É, mas é isso aquilo que a gente
fala. Mas o pessoal está conseguindo, Oswaldo.
Os órgãos públicos, eu acho que tinha que ter um departamento. Agora não o que eu acho, eu acredito que devia ser, porque eu não estou procurando nada, não estou procurando achar nada. Devia ter um departamento, uma área ali, para atender essa população, então, né, nesse sentido aí. Não é só para isso, Teodão.
É tipo lá do Sebrae, coisas, né?
É.
Oswaldo, mas hoje, então, isso aí não entra nesse aspecto, mas a prefeitura fez aquele convênio com a Receita Federal,
sim,
de alguns dados cadastrais, de CPF ali, já tem ali uma agência avançada. Para a
pessoa que não tem conhecimento de computação, que não tem que saber, eu não sei como entrar, como fazer. Um ponto onde a pessoa pudesse ir lá e a pessoa que não é esclarecida. Porque hoje não adianta, gente. Vamos colocar, a pessoa pega o celular hoje, ela vai só olhar as fotos que usar os recados que tem no. Como é que fala aqui no Zap Zap?
Oswaldo, mas a gente, assim, na medida do possível, a gente está avançando. Bom exemplo, eu quando ouvi essa lei aqui da isenção lá dos aposentados, a hora que eu vi ali que eles precisavam ali de uma certidão do cartório distribuidor ali, do cartório de registro de imóveis, quer dizer, para ele comprovar na prefeitura, achou um absurdo. Até na época eu falei para o Juba, isso aqui não procede mais, né? Então você pode ver que tem até a lei que tirou isso aí. Agora, em relação, às vezes, tem gente que quer levar o extrato bancário, né, Oswaldo?
Ah, não dá, né?
Só que o extrato bancário, às vezes, recebe uma aposentadoria num banco e outra no outro. Então também não dá. Então a gente tem que fechar as coisas de uma tal maneira de fazer as coisas bem fechadinho, né?
É.
Mas vai acontecer o próximo passo, talvez o INSS, o governo federal, de ter esse atendimento realmente. Hoje você vai atrás do INSS, é o quê? É no 135. Todo mundo sabe da dificuldade de você ficar ligando no 135.
Esquece.
Mas aos pouquinhos tá assim, Oswaldo. É claro que não podemos ir de uma vez só, mas...
Não, mas eu digo que eu acho que os órgãos públicos tinham que ter, por exemplo, uma prefeitura. Olha, eu não acho que... Para quem já está na chuva, sim, tomar um pouco mais de chuva não vai importar. Botar uma área, olha, aqui vai ser atendido. A pessoa não tem, sabe nada. Tem, o que você precisa? Mas tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento ali também, porque não adianta chegar lá.
Então, esse é convênio.
Para auxiliar, né?
Isso. Esse convênio, por exemplo, que foi feito com a Receita Federal, é uma coisa que mais para frente dá até para realmente criar, fazer com o INSS. Pra, às vezes essas pesquisas, alguma coisa, assim.
Mas eu digo, eu acho que você não está entendendo o meu posicionamento. Que não, nós temos uma faculdade de computação aqui. A pessoa que é uma senhora de idade, ela não tem conhecimento de saber como fazer isso aí, como entrar com uma.
Sim.
Então ela vai ir aonde? Não tem, ela vai pedir para um parente, o parente não sabe fazer também. Então tinha que ter um local para atendimento a essas pessoas. Sim. Já que nós estamos tudo hoje modernizado, então nós temos uma faculdade, tá? Concurso de computação, que poderia ser utilizado por eles. Esses jovens que estão ali, eles poderiam, né, fazer um convênio ali e botar ali dois ou três para atender, ou duas, um por dia, pelo menos, para atender ali, atendimento das 13 às 18 horas. E atender esse pessoal que não tem conhecimento de computação para poder entrar no INSS, entrar nisso, entrar naquilo. Eu acho que seria benefício para o próprio órgão público isso aí, né?
Exatamente.
É esse meu pensamento. Agora, quanto para você buscar as informações, principalmente na Receita, eu acho que é legal, porque nós tínhamos que ficar correndo atrás. Um númerozinho que está errado no seu CPF, é uma desgrama. Gente, mas dá um trabalho esse negócio de um númerozinho no teu CPF errado, que vira uma lambança.
Exatamente.
Eu já passei por esse problema e Cornélio, como é que era o menino lá, que agora não está mais lá, faz tanto tempo. Me foge agora a memória. Não...
Eu acho que quem era o chefe lá era o Márcio, né?
Ali. Não, mas tinha um rapaz que trabalhava lá antes. Piau, um negócio assim. Mas há muitos anos atrás.
Sim.
Olha, é um perereco para arrumar esse negócio quando está um número errado no teu CPF. Então agora você pode fazer aqui, resolver aqui, né?
Sim. Só a gente dar uma passadinha assim rapidinho. Em relação ali, se o pessoal ainda se não esqueceu lá, para aqueles que vão aderir ao Refis, se fizer ainda em parcelamento único, que é 80% de desconto da multa, sim, e juro, né? Fizer em duas parcelas 70% da dedução de desconto. Multa e juro, desconto de multa e juro. e os 60%, e em quatro parcelas, 60%.
Quatro parcelas ou duas?
É, são quatro, quatro parcelas. A quatro é 60%, com duas é 70% e à vista 80%. Então, Oswaldo, deixar bem claro também para a população que esse desconto não é do valor do imposto, não. Porque às vezes a pessoa vai lá com o carnezinho e tá achando que tem desconto até naquele valor, tá no caderno. Ah, não, mas
aí também, aí já é assim demais.
Não,
também,
mas já não, chegou lá, já... mas já chegou o contribuinte lá achando que, tava, que era daquele também.
Ah, não, mas até eu que sou meio tonto, vou pegar, vou colocar na poupança. Aí daqui 5 anos eu vou, tá vencendo, falta 2 dias vencendo, vou lá, ó, tá aqui, ó, desconto aí. Dá,
por isso que a gente não seguiu, vou por Londrina, se entrar no site, eles deram desconto de multa e juros 100%, que a gente tava comentando aqui antes de entrar multa no ar.
Desconto 100%.
Que aí seria injusto. Sim. Porque aí, agora, nesse
mas seria caso... mais injusto ainda se fosse dar 100%.
Ah, você tá doido.
Aí eu não tenho.
É. Então, assim, outra coisa, você falou dos tributos, do ISS, das empresas que é de ISS, do Simples Nacional, esse não tem parcelamento. Porque o Simples Nacional, quem que administra é a Receita Federal, tá bom? Então, às vezes a pessoa acha que ele tem lá uma empresa do Simples, lá não tem, não tem adesão ao Refis. E às vezes também, às vezes a pessoa fala, quem que pode aderir, né, Oswaldo? Quem pode aderir é aquele que é o contribuinte, que é o proprietário do terreno. Se ele não pode ir, ele pode passar uma procuração para outras pessoas e lá pedir para ele. Não pode ser um terceiro, não, Oswaldo, porque às vezes a pessoa vai lá, até de má fé, pode passar no nome de um outro lá, né? Às vezes assinar no nome de outro e depois sair juridicamente para dar problema para a prefeitura.
Aí entra o cidadão, faz um uso campeão, e aí acaba. Porque hoje em dia a moda é essa aí, né? O tal do uso campeão, hoje você tem que tomar muito cuidado. Né? E nesse sentido também, né?
Sim, isso aqui é um documento, né? Você vai juntando documento.
Agora, pode pois não.
Oswaldo, então, a gente se esquece aqui, a adesão do Refis, a gente não fez o levantamento como é que foi o ano passado. Olha, foram mais de, estão próximo de 800 já a adesão, sabe? Então realmente está muito bom, o pessoal procuraram bastante, é bem provável aqui de chegar aí próximo dos 900, e aí a gente vai deixar, né, Oswaldo, aquilo que você falou mesmo, né? Realmente o Refis, ele não é uma coisa assim, vamos dizer assim, poderia ser exemplo para os bons pagadores, né? Mas a tendência agora, na medida das possibilidades que a gente tem dentro lá da Secretaria da Divisão Tributária, o que a gente puder mandar para execução, vai mandar, até porque o Tribunal de Contas agora, Zóbio, eles vão passar a pedir prestação mensal de todos os créditos tributários administrados pelas prefeituras. Eles começaram a fazer essa implantação em setembro, agora já vai começar a informar a respeito de julho, sabe? Ainda está em fase ainda de experimento, mas a partir aí do ano que vem aí vai ser obrigatório.
É, e complica ainda mais, né? É complicando mais para as administrações públicas.
E você sabe, Oswaldo, que às vezes não dá para executar todo mundo, nem a Receita, nem o município, nem o Estado, nem a Receita Federal. É muito contribuinte. Mas esse dia o nosso amigo lá que trabalha no controle interno lá, que ele tem, trabalha sempre dando informação para o Tribunal de Contas, ele mostrou para mim lá, teve uma prefeitura aí do interior aqui do Paraná, que o prefeito no período dele não mandou nada para execução fiscal. Aí o que aconteceu? Agora o Tribunal de Contas abrindo um processo de improbidade administrativa em cima desse prefeito que não mandou nada para execução fiscal. E é um dever do administrador fazer o Refis e depois mandar para execução fiscal. Pelo menos você está resguardado pela lei.
Eu vou bater. Eu vou até a cabeça, mas eu não vou aceitar isso no Refis. Jamais. Desde 2000, quando saiu isso aí, eu sempre falei que isso aí é uma sacanagem para quem paga em dia.
Exatamente.
Pode até ser bom para uns, mas não é bom para quem colabora, quem paga seus contos em dia.
Oswaldo, mas é aquilo que eu falei anterior para você aqui, né? Citando você como exemplo. O que tiver de condições humanas ali dentro, porque tudo é limitado também, né, Oswaldo? Você veja o tamanho dessa cidade.
Não.
Olha a quantidade de problemas cadastrais, etc.
Não é só municipal, não, é estadual e federal também.
Mas se for possível ali de encaminhar todos para execução fiscal, a gente vai limpar o estoque ali.
Aí eu vi esses dias aí, o cara tava uma porrada de quase 4 milhões. Sabe a quanto veio com o Refis do Estado? 1 milhão. Então quer dizer, e os tontos que pagou?
Exatamente, né?
Não é fácil, não. Mais alguma coisa, Pitico?
Olha, ainda vou até falar para você, ó. Quando a gente trabalhou ali na Receita Federal, no ano, se não me engano, acho que de 2005, aquele negócio que o governo federal ficava sempre atrelado no FMI, lembra disso? O crime de sonegação fiscal, por exemplo, era um crime que dava cadeia, dava tudo. Até hoje ainda dá. Só que na época, olha, para você ver que criaram uma lei dizendo o seguinte: você foi fiscalizado, você foi representado por sonegação fiscal. Se você for até a Receita lá e fizer o parcelamento e propor o pagamento, o seu crime era tirado, você entendeu? Então você veja que veio desde a época lá e um vem dando um jeitinho aqui, outro aqui. Se fosse uma coisa mais séria, ó, sonegou, crime é crime. Pagando ou não, o pagamento é apenas uma consequência.
Outra coisa que eu vou mexer essa semana aqui, eu tô doidinho pra mexer, mas tô doido pra mexer. Esse tal de seguro de milho. Tô vendo que tem de nego sofrendo com seguro de milho aí.
Sim.
Olha, isso é uma tremenda de uma enganação. Gente do céu, dá até dó de ver. E olha, nós vamos mexer nisso aí essa semana, porque nós tem que ter orientação. Eu acho que falta orientação pro produtor também.
Exatamente.
Falta muito questão jurídica, essas coisas.
Oswaldo, em relação à nossa divisão de tributária ali, esse dia tivemos uma reunião lá em Santo Antônio da Platina, lá com a promotora, a doutora Kelly.
Que vai estar aqui amanhã.
E aí eu até já falei para o prefeito Jaelson, falei para ela lá também na reunião, que nós temos ali urgentemente abrir um concurso ali, Oswaldo, para um auditor tributário municipal ali na nossa divisão. Porque hoje, por exemplo, nós não podemos fazer hoje um convênio com a Receita Federal para a gente fiscalizar o ITR, porque nós não temos um auditor tributário. Só para você ter uma ideia, Oswaldo, Bandeirante veio do governo federal do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é arrecadado e fiscalizado pela Receita Federal, veio 174 mil para Bandeirante. Santa Mariana, em 2019, o ex-prefeito Jorge, ele abriu um concurso para um auditor tributário, fez o convênio com a Receita Federal, ele recebeu 777 mil, 600 mil reais a mais do que nós. E aí até comentei, olha, só o que aumenta, você paga uma pessoa para ficar ali. E aí, Oswaldo, até reduzir isso que você acabou de falar aí. Das pessoas ir deixando, achando que nunca vai dar nada com ela, entendeu? Então, realmente, a deficiência do Estado...
O ITR dá.
Esse dá. E às vezes, Oswaldo, às vezes a ineficiência do Estado, às vezes faz com que fica alto esses créditos tributários aí para receber.
É, mas é importante. E nós temos várias propriedades rurais aqui, né?
Exatamente. Então, só de nós fazermos o convênio, a nossa arrecadação vai lá em cima, mas precisamos desse auditor para ele ficar ali focado no trabalho dele. As coisas, ele estava muito paliativo. Então você tem que ser realista, ou você faz ou desiste.
Agora eu pedi que falar em ser realista, o bicho vai pegar amanhã, porque pelo que eu estou entendendo aí, que a promotora quer que seja cumprido aí, gratificação, incorporação, função garantida, acerto de caso de exoneração, como é que vai ficar o bicho, hein? Vai pegar, hein?
Eu até acabei de provocando essa pergunta.
Não, é que vai pegar amanhã.
Mas aí,
a gente já está falando tudo esses dias aí.
Isso aí já é uma coisa antiga, que o Ministério Público já vem há muitos e muitos anos.
E nós temos uma lei municipal também, que eu não sei se vai sobrar para os vereadores também.
É, então, quando eu iniciei ali, é muito complicado. Você sabe que hoje mexer com o servidor é uma coisa complexa, né? Mas o que a promotora está querendo é uma coisa assim, que já vem de muito tempo. Geralmente uma lei, Oswaldo, só revoga com outra lei.
Sim.
E quem tem poder de revogar uma lei é a Câmara Municipal. É um problema que, como é que se fala assim, tem custo político, né? Então tem custo político, quando você... Mas a promotora, ela vai vir ali amanhã, vai conversar, inclusive, com o sindicato, né? Com o pessoal do sindicato, com os vereadores, e para chegar num bom senso. Eu acho que tem certas coisas... Por exemplo, nós temos uma lei na prefeitura, não vou entrar em detalhe, mas tem uma lei na prefeitura desde a década de 90 que ela está em vigência. Eu, no meu ponto de vista, ela é inconstitucional. Mas, Oswaldo, todas a lei, ela tem a presunção de constitucionalidade. Ela pode ser a pior lei do mundo.
Sim.
Então, quem que pode dizer que ela é inconstitucional ou não? Aí é o judiciário ou o próprio ali, a Assembleia, os vereadores, né? Mas amanhã vai ter essa reunião, eu acho que o Jaelson já falou pro pessoal que não precisa ficar todo mundo apavorado, que começa com muita conversa.
Ficou muito converseiro. A gente falou até aqui no ar aqui, olha, tá uma converseira no pátio, uma situação, funcionário desesperado, muitos aqueles, puxa vida, eu ganho dois e pouco, vai cair para 1.100, como é que vai ficar minha situação? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar minha família? Então, quer dizer, e isso causa um tumulto. E prejudica o trabalho de cada um.
Isso, mas a ideia ali é chegar ali num bom senso, a promotora vai explicar amanhã lá para os vereadores, para aqueles que acho que não. Está meio limitado também, né? Está por causa da pandemia.
É 8, né? É 8 somente.
É, tá meio limitado.
É, mas não adianta querer ir lá, porque amanhã são 8 membros dos funcionários.
Isso.
É, deixa eu até ver o convite aqui, para não falar besteira, né? Que senão eu vou falar aqui já. Aí você falou aí, o pessoal. É, pessoal tá aí, tá aqui, ó. Senhores, tal, dia 27 às 9 horas da manhã, o objetivo é buscar uma solução para as questões tratadas no procedimento administrativo, MRT, o número tal. Para o encontro também foram convidados o senhor prefeito, alguns servidores do município, que possivelmente totalizaram 8 pessoas somente.
Isso, tá? É, por causa da segurança, né?
Da pandemia, essa coisa toda.
Da pandemia.
Mas vamos ver o que é que vai dar, o que que ela quer. Se é que vai ser, né, mesmo porque também tem que ter. Aí isso é um problema muito sério. Para o município, é lógico que é uma situação que a gente não queria, mas infelizmente vai, não sei que jeito vai ser feito. Eu já até falei aqui, puxa vida, você imaginou aquele cara que está 4 anos, 11 meses, perder a coisa? É duro, né?
Oswaldo, o que eu vi lá na reunião que eu participei é que assim, né, tem as promotorias e tem as áreas específicas, de especializada. Então a doutora Kelly ali, ela estuda essa fiscalização de municípios, né?
Ela é.
E ela quer se adequar à melhor forma possível. Aí ela vai decidir isso aí com o pessoal amanhã. De antemão aqui, então, Oswaldo, quero agradecer aí o convite que você fez. Hoje eu estou menos nervoso que da última vez, né? Está mais tranquilo um pouco. E agradecer também todo o pessoal ali da nossa Secretaria da Fazenda, que todos trabalham ali, ajudando ali. E a tendência assim, tenta sempre fazer o melhor. Eu quero deixar claro também, Oswaldo, que às vezes as pessoas querem colocar um peso nas costas da gente maior do que a gente aguenta.
Aí não dá, né?
Eu sempre sou muito assim, transparente. Olha, não adianta a pessoa vir achar que tem um piano ali para carregar, querer que eu carrego nas costas. Eu acho que a gente está avançando. E depois, quando terminar ali, eu estou como secretário da Fazenda, não sei até quando, se até o final ou não. O prefeito também ele tem o prazo dele também, não é verdade? E depois vai vir novos prefeitos, novos secretários. O importante, Oswaldo, é ir avançando.
Sim.
Eu vejo que muitas coisas na nossa divisão tributária ali ficou largado. Isso aí não sou eu que estou falando. Se tem uma servidora lá, eu não vou citar até o nome dela, que ela não está trabalhando mais. Um dia ela chamou eu lá no canto e falou: Piti, é triste falar para você, trabalhei mais de 20 anos aí nesse setor. E às vezes aqui nós sempre fomos largar de lado. Às vezes eu precisava de uma impressora, não tinha, precisava disso, não tinha. E eu, como secretário da Fazenda ali, o que o servidor precisar para executar o seu trabalho, se não tiver, eu peço exoneração. É a mesma coisa de você querer ir carpir e não levar uma lima para molar a enxada. Carpir com enxada cega não dá. E é isso que a gente tem. Outra coisa, isso é uma exigência do tribunal também. Teve uma auditoria no ano de 2019, Oswaldo, e tem lá um calhamaço lá de recomendações lá, que fizeram um acordo em março do ano passado. Por enquanto, é apenas recomendações. Mas depois que o Tribunal de Contas esquecer a recomendação, vai vir um cobrando. Eles querem que invista em servidores, capacitar os servidores, tecnologia, melhorar os computadores, porque você tem que ter ferramenta para trabalhar. E eu quero agradecer então, Oswaldo, muito obrigado mesmo da recepção aí, tá bom? E graças a Deus também se recuperou do Covid, como eu também fui positivado no meio de março, graças a Deus estamos aqui. Sim. E vamos rezar para que isso acabe logo, né, Oswaldo? Para a
vida voltar ao normal. Que é o mais importante, né?